O nosso assunto agora é meio ambiente, vamos falar sobre o Parque do Ingá. Estamos na linha com o biólogo da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal de Maringá, Rogério Lima. Olá, boa tarde.
Boa tarde.
A gente gostaria de saber como é que está o Parque do Ingá, né? Porque a gente tem acompanhado aí a questão do lago, que perdeu o nível, né? O nível do lago baixou muito, perdeu muita água. Como é que está hoje o lago do Parque do Ingá?
É, o lago, ele ainda está com um volume bem reduzido de água, né? E isso está nos preocupando e a gente está aqui em parceria com as universidades, principalmente a Universidade Estadual de Maringá, né? E com as outras que estão também nos ajudando a dar medidas mitigadoras, né? De resolução desse problema pontual que está bem grave hoje dentro do parque, principalmente do lago principal, né?
A chuva resolve alguma coisa? Quando chove, melhora a situação do lago ou não?
Isso. A chuva sempre ajuda, sim, sabe? A chuva, ela é importante. O problema que a gente aponta agora, Luciana, é que as chuvas, naturalmente, nesse período do inverno, aqui no sul, ele não tem muitos períodos de chuva, não acontece muito frequência. Então, inevitavelmente, a gente vai ter um problema mais agravado. Por isso que a gente tem que tentar resolver alguns outros problemas para tentar diminuir o impacto ambiental dentro do parque. Mas, de fato, quando retornar o período chuvoso, lá para setembro, outubro, né, melhora-se as condições, porque a chuva alimenta, não diretamente, mas indiretamente, os lagos, né?
E as nascentes do Parque do Ingá?
Isso. As nascentes hoje, elas não têm afloramento de água. Todas elas, a gente tem reportado desde o plano de manejo de 2007, quanto essa atualização que a gente está fazendo, elas não têm vazão alguma, né? E isso é um grande problema, porque daí a gente não tem entrada de água dentro do lago principal.
Mas elas não estão sendo recuperadas? Elas não teve um momento em que elas foram recuperadas?
Então, as nascentes, de fato, o que elas precisam? Elas precisam ter o lençol freático, de onde que, de fato, as águas afloram, que essa recuperação seria isso, né? Fazer o que haja um enchimento, né? Uma recuperação dos lençóis especiais, que é onde que tem o volume da água para elas. O diferencial e o problema maior é que, ao longo dos anos, a gente teve uma grande impermeabilização no entorno do Parque do Ingá, né? Isso principalmente por conta da urbanização, né? A gente teve uma mudança radical e isso fez com que as águas da chuva, elas diminuíssem muito a sua infiltração no solo. E o abastecimento desses lençóis, eles se tornaram cada vez mais problemáticos. Hoje há um abastecimento, mas muito pouco frente ao que a gente tinha no passado, né? Por isso que as chuvas ajudarão a reabastecer esse lençol, mas ainda assim vai faltar um abastecimento mais pleno para ela ter mais segurança nesses períodos de maiores estiagens, né?
E quais são os outros problemas que você disse que são necessários resolver?
Esse é o principal da urbanização, que a gente tem que ajustar a própria universidade, né, as universidades da Maringá, Unigá, Sesumar, que estão em conjunto com a gente, estão propondo, né, alguns projetos específicos, alguns estudos mais aprofundados, para fazer com que essas águas voltem a alimentar esses lençóis. Uma das propostas, né, é fazer alguns sumidouros em locais estratégicos. O que seria um sumidouro? Né? Seria um buraco, mas ele não seria um buraco somente, ele seria um buraco preenchido com alguns elementos que fariam a filtração dessa água da chuva, como se a gente pensasse num filtro comum, né? E a água seria infiltrada por esses sumidouros. Quando ela infiltra, ela vai, de fato, começar a alimentar mais esses lençóis superficiais. E aí a gente tem um reabastecimento desses lençóis e uma possibilidade de uma volta melhor ao longo do tempo, por mais tempo, né, das nascentes dentro do Parque do Ingá. Então essa é uma proposta bem importante, né? Outra é a canalização de algumas do escoamento superficial das águas que caem dentro do parque, mas elas não caem dentro do lago. Fazer também algumas estratégias ao longo do sistema de drenagem que tem marginal ou córrego, para que essa água também infiltre e escoa diretamente para dentro do Parque do Ingá.
E são soluções de difícil implementação? Elas são rápidas? Quanto tempo demoraria para ter essa solução pronta?
Então, é que todas as ações, isso que é bem importante destacar, a gente não pode fazer a revelia, a gente tem que fazer com bastante critério técnico, né? As próprias universidades, elas deram algumas propostas, mas a gente precisa ter um avanço maior de estudos muito mais específicos dentro desses ambientes, estudos de engenharia mais aprofundados, para evitar qualquer dano dessas estruturas a serem implantadas, entende? Então, assim, a gente não pode simplesmente, não, essa é a solução e vamos já de pronto fazê-la, né? Porque a gente pode, inevitavelmente, causar maiores danos ao parque. Então, por isso que agora o caminho que a gente está fazendo é um caminho de precaução, no qual a gente vai apresentar os dados que já foram feitos, né, pelas universidades, que culminaram com um documento de mais de 500 páginas, que é o plano de manejo, a atualização do plano de manejo, e dentro desse escopo a gente vai propor estudos mais específicos para que a gente consiga, de fato, implantar essas estruturas.
O lago do Parque do Ingá, ele é artificial?
Isso. O lago do Parque do Ingá, né, ele veio como uma solução elegante, né, para um grande problema de erosão que existiu no passado, né, por conta que o Parque do Ingá, ele, como o Bosque 2, o Horto Florestal, eles são ambientes que se mantiveram um ambiente, isso foi muito importante ao longo da história de Maringá, e eles são os locais de as bacias de Maringá. O que acontece? As águas todas, elas caem nesses ambientes, porque elas são os locais de maior, tipo, nível mais baixo topográfico. Então, como isso aconteceu no passado por conta da urbanização, vinha muito volume d'água e acabou que causou muita erosão dentro do Parque do Ingá, como em outros ambientes também. Dentro do Parque do Ingá, uma das soluções muito eficazes foi aqui, esse buraco de erosivo que se formou, fizeram uma proposta de um projeto de a construção do lago do Parque do Ingá. Então, o lago, de fato, né, é um lago artificial, mas que agora a gente considera ele como um patrimônio cultural de Maringá também, né? Por isso que ele tem toda uma valoração cultural para Maringá. Além de que, por longo do tempo, né, ele criou-se um ambiente ecológico específico para vários organismos que vivem lá, né?
No verão, na temporada de chuvas, ele já vai estar normal?
Normal não. Ele dificilmente ele vai estar nos níveis que a gente existia no passado, porque naturalmente a gente tem uma dificuldade maior de reabastecimento desses lençóis. Aí o que a gente pretende é que agora, nesse período, a gente consiga de fato avançar nesses estudos mais aprofundados e que até o verão a gente consiga ter uma proposta mais efetiva para dar uma solução para reabastecimento dos lençóis superficiais do Parque do Ingá.
Então vai demorar para a gente ver aquela imagem bonita do lago todo cheio? Vai demorar ainda um bom tempo?
Vai demorar, infelizmente. O que a gente está tentando diminuir os danos ambientais os organismos que viviam nesse ambiente, os organismos que dependem direto ou indiretamente desses ambientes, a gente está tentando diminuir o impacto para esses organismos.
Tá certo. E sobre os animais que vivem no parque, né? Eles, além, não os animais do lago, mas da mata, eles sofrem também com a queda do nível do lago?
Sim, com certeza, né? Eles também são impactados porque existe um ciclo muito dinâmico, né? O lago, ele já se estabeleceu por muito tempo e existem muitos organismos que sobrevivem se alimentando de alguns organismos que estão dentro do lago. Existem dentro do parque tem alguns morcegos chamados morcegos pescadores, né, que dependem desses ambientes em equilíbrio. Existem um ciclo entre vários anfíbios que dependem desse ambiente também, uma parte de vida dentro do lago, uma parte de vida dentro do parque de Ingá como um todo, né? Então, assim, esses organismos acabam sendo impactados também com essa diminuição da área total que eles tinham anteriormente. Além da, com a redução do volume, a gente tem uma mudança muito drástica nas condições físico-químicas do lago, né? dentro desse escopo que a gente está tentando mitigar os danos maiores a esses organismos, né?
Os corredores da biodiversidade, de alguma forma, ajudam, contribuem para esse momento difícil?
Isso com certeza, né? Isso é bem bacana de tocar. Os corredores da biodiversidade, eles são... são os corredores, né? Eles são ambientes em... a gente tem um fluxo higiênico, que a gente chama de fluxo, que é um fluxo de espécies que podem circular entre eles. Os corredores de biodiversidade, se a gente lembrar, imaginar um mapa de Maringá, a gente vai ver lá, principalmente o Parque do Ingá e o outro o Bosque 2, como se fossem os pulmões, né, da cidade. Ali é o começo do corredor ecológico. Essas unidades de conservação, elas são o berço, né, as nascentes desses corredores, e esses corredores avançam até para fora da cidade, até atingir os rios e tal, até atingir as áreas de maiores matas. Então, elas permitem que todos os organismos que vivem, eles têm um fluxo dentro desse corredor de reprodução, de alimentação. Então, a gente permite que a gente tem aqui no Brasil, né, a Mata Atlântica, que é esse ambiente que está aqui em Maringá, ele tem uma grande biodiversidade. Então, a manutenção desses ambientes, né, equilíbrio, a gente permite com que haja um grande fluxo de biodiversidade, tanto das áreas mais externas e longe de Maringá, até aqui, porque esses organismos, né, ou as espécies que estão dentro desse ambiente, eles conseguem ter um fluxo de deslocamento, de reprodução, de alimentação dentro desses ambientes. Então, assim, o Bosque 2, vamos destacar o Parque do Ingá e Bosque 2, né, que são as duas principais áreas centrais, elas iniciam e elas, se você olhar para a imagem, elas são um grande corredor onde que as espécies podem se deslocar dentro desses ambientes.
E esses animais, então, eles se deslocam e eles, então, têm mais espaço para viver, é isso?
Isso mesmo. Eles conseguem... ter um ambiente apropriado, porque com a urbanização a gente tirou muito dos ambientes naturais que eles viviam. Então, assim, a manutenção desses ambientes, desses corredores, permitem que a gente impeça a extinção de muita quantidade dessa biodiversidade que existe na Mata Atlântica. Por isso que em 2012, né, teve agora não me lembro o número da lei, mas existe uma lei que obrigou os municípios a estabelecerem um plano de conservação e recuperação dos corredores ecológicos da Mata Atlântica, porque a gente viu uma necessidade de emergência em todo o Brasil, né, de que isso ocorresse, porque a gente estava progressivamente perdendo a comunicação entre os grandes núcleos da Mata Atlântica com esses que estavam urbanizados. Em 2012, Maringá já fez o seu plano, que foi um dos planos que se destacou do cenário nacional. Em Maringá existem 19 áreas verdes, né, bem verdes, e muitas dessas áreas verdes são os começos dos principais corredores ecológicos de Maringá. Então, hoje a gente tem um grande avanço, apesar de ainda estar no começo, mas a gente tem avanços na recuperação desses ambientes. E aí a gente consegue manter a biodiversidade em comunicação com os outros pontos importantes da Mata Atlântica.
Tá certo. Muito obrigada, hein, pela entrevista. Uma boa tarde.
Boa tarde.
Nós conversamos com Rogério Lima, biólogo da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal de Maringá. Falamos sobre o Parque do Ingá e a biodiversidade do parque.